Pausa. Com saúde mental. O universo da parentalidade. Em discussão na Rádio AVFM. Ou como a literacia em saúde mental pode fazer toda a diferença na sua vida. No ar, Bárbara Pereira.
Ora, boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um Pausa com Saúde Mental. Hoje vamos conhecer mais uma residente, a nossa nutricionista Maria Florença. Olá, Maria.
Olá, Bárbara. Antes de mais, obrigada pelo convite. Para mim é um privilégio poder estar aqui hoje contigo e a... de uma certa forma difundir conhecimentos para as pessoas da minha área de residência.
Isso. É serviço público que
exatamente,
fazemos aqui, não é?
Exatamente, também sou natural de Ovar e parabenizar-te por este projeto que acho que é incrível.
Obrigada.
E uma mais-valia para todos.
E é muito importante, todas as residentes que temos conhecido aqui já estão na equipa, não é? E já têm preparado os outros programas, mas vão aparecendo uma de cada vez, não é? E na verdade a Maria já faz parte dos bastidores, hoje está em estúdio, não é? Para falarmos de mais um tema neste universo da parentalidade, que é relacionado com a tua área de formação, porque és nutricionista, não é?
Exatamente.
Pós-graduada em nutrição pediátrica, certo, Maria?
Certo.
E percebi hoje que ontem fizemos a última prova, não é? De outra formação, certo,
certo,
Maria?
Eu em 2018, enquanto fazia o meu estágio à Ordem, em busca de maior conhecimento e porque já na licenciatura me apercebi através de uma disciplina de nutrição pediátrica que era uma área que me fascinava, decidi aprofundar conhecimentos e tirei então a pós-graduação para não perder tempo. Enquanto estagiava, ia estudar mais um bocadinho. Depois a vida profissional foi-se desenrolando e eu achei por bem, no ano passado, aprofundar os meus conhecimentos, fazer ali um refresh de tudo o que eu já tinha aprendido anteriormente. E terminei ontem um novo curso em nutrição pediátrica, na Academia Clínica Espregueira. Foi em regime online, mas também foi muito bom para aprofundar e melhorar os meus conhecimentos.
Esta área das crianças é uma área que tu gostas muito, porque já tirámos uma pós-graduação, agora aprofundámos no curso ou revivemos algumas situações, não é, Maria? Gostas muito de trabalhar com crianças?
Eu gosto muito de trabalhar com crianças e acho fascinante o impacto que a nutrição e a alimentação têm, mesmo antes da concepção, não é? Na programação e na saúde do novo ser.
Sim.
Portanto, todos os nutrientes e energia que os alimentos vão-nos fornecer são de máxima importância em todas as fases do ciclo,
certo,
de vida, ok? Mas em idade pediátrica ainda mais.
Estamos a criar as bases do nosso soma, do nosso corpo.
Exatamente,
não é,
os órgãos estão-se a desenvolver, a criança está a crescer e, portanto, há desafios a nível de necessidades energéticas e de nutrientes.
Isso.
Que a importância é geral, todos são importantes, mas há fase onde o nutriente pode ser mais importante do que outro e nós podermos atuar ao nível alimentar, aconselhar os
Isso.
pais, as crianças, é bastante gratificante.
Ok. E se calhar vamos começar efetivamente por definir, não é, esta ciência que faz tudo funcionar, não é? E quais serão as áreas que a nutrição poderá atuar, não é? Então esta ciência estuda o quê e ajuda-nos em quê, Maria?
Certo. De uma forma simplista, as ciências da nutrição dedicam-se ao estudo dos alimentos e dos seus nutrientes, não é? A função destes nutrientes a nível do nosso metabolismo e etc. Digamos que também estuda o impacto destes nutrientes na prevenção de várias doenças, no seu tratamento também. Já para não falar, por exemplo, em contexto de uma performance desportiva, nós também avaliamos o impacto que determinados nutrientes e energia ingerida vão influenciar o desempenho de um jogador de futebol, por exemplo, ao longo do jogo.
Esta frase não deve ser estranha para ti. Nós somos o que comemos, tem a ver com isso. certo? Com
exatamente.
O que de que forma como nutrimos o nosso corpo tem no nosso desempenho, certo?
Exatamente. Nós somos aquilo que comemos e aquilo que absorvemos. Portanto, temos que ter um bom estado nutricional para tirarmos o melhor partido. Okay. Nutricional e intestinal, era o que eu queria dizer, para tirarmos o melhor partido de tudo aquilo que nós comemos.
Okay.
Falaste também a respeito das áreas de atuação. Nós podemos trabalhar em vários campos, e no momento de decidir o curso foi algo aliciante para mim, apesar de já ter
ido
para a licenciatura,
não é?
Exatamente, apesar de já ter ido para a licenciatura muito focada na nutrição clínica, e até se tiver aqui alguma colega minha que ainda esteja a estagiar, aproveito para dar o conselho para alargarem horizontes e, se possível, fazer estágios em diferentes áreas de atuação, que eu vou agora referir então quais são. Nós temos então a nutrição clínica, em que o nutricionista está presente em contexto hospitalar, centros de saúde, clínicas, e aqui o que nós fazemos de uma forma simplista é avaliar o estado nutricional, história clínica dos utentes, e com recurso aos alimentos e nutrientes, tentar melhorar determinadas condições clínicas. Infelizmente, Bárbara, nós sabemos que em Portugal aposta-se muito mais no tratamento do que na prevenção.
Sim, temos falado aqui imenso disto, não é? Que muitas vezes não tem que existir um problema.
Exato.
Podemos até potenciar, não é, alguma performance, aquilo que falaste há pouco. Eu acho que estamos a trilhar um caminho nesse sentido, não é? De promover a nossa saúde e o nosso desenvolvimento.
Sim.
Mas sim, é verdade. Nós, quando procuramos o profissional, é porque temos um problema e queremos resolver.
E era isso que eu ainda há dias ouvi. Nós é muito, muito preconizado, não é? E ainda bem, acho muito correto as crianças irem, mesmo sem nenhum problema, ao pediatra, vão fazer um check-up ao dentista, porque não começarmos a instituir a visita ao psicólogo, ao nutricionista, porque são áreas de atuação de muita importância também.
Eliminávamos estigmas, promovíamos a saúde e o bem-estar.
Exatamente.
Geral. Não é?
Exatamente. Pronto, fica aqui esta ideia, quem sabe
esta
um
sugestão.
Dia. Pronto, continuando. Depois temos a parte da restauração coletiva, onde o nutricionista o que faz é avaliar as condições higiossanitárias do espaço onde são produzidos os alimentos. Aqui falo, numa cozinha, numa cantina, exatamente. Temos nas nossas escolas, portanto, não está descontextualizado do assunto que trazemos cá hoje, que é a alimentação infantil.
Sim.
Portanto, nós vamos assegurar que as instalações, que o pessoal, que os alimentos estão a ser manuseados dentro de todas as normas de higiene e segurança alimentar, já para não falar que é o nutricionista que deve planear as ementas e otimizar a relação de custo e qualidade das refeições.
Cada um na sua especialização e no inventário, não é?
Exatamente, exatamente. Depois temos também a área da investigação. Onde, no fundo, vão ser desenvolvidos vários estudos de encontro ao que eu falei no início desta conversa, que é avaliar os nutrientes, os alimentos presentes nos nutrientes e o seu impacto, e depois assim conseguirem chegar a conclusões de promoção de saúde.
Até porque tu sabes o que é importante ser assimilado, absorvido, e quais são os benefícios, porque cientistas estudaram estes alimentos.
Exato.
É? Por isso esse trabalho é importantíssimo também, não é?
E até aproveito para dizer, as ciências da nutrição são uma ciência muito recente, portanto, eu já me vi a afirmar determinadas coisas que hoje em dia a ciência veio mostrar que não era bem assim.
Sim. Acho que todos nós, sim, em todas as áreas,
sim,
não é?
E portanto ainda há muito a estudar, ainda há muito a fazer.
Esta atualização é fundamental, não é? Para nós nos diferenciarmos na nossa
Exatamente.
Área, porque efetivamente existem imensos nutricionistas, existem imensos psicólogos, e ainda bem, porque
falta.
E não estamos em excesso de tudo.
E aprendemos sempre uns com os outros,
isso,
não é?
Isso. E é verdade que irmos acompanhando os avanços da ciência é fulcral para que o nosso trabalho no dia-a-dia continue a ser de qualidade.
Sim,
mais do mesmo, coisas erradas que já estão desatualizadas.
Exatamente.
E essa área científica é muito importante.
E eu acho também que nós, lá está, temos que depois dar a mão à palmatória e reconhecer, olha, eu afirmei aquilo, mas agora acho que afinal não é bem assim, vamos para outro lado.
Sim.
Pronto, depois temos também a vertente da nutrição comunitária, por exemplo, uma nutricionista que trabalha numa autarquia, E aí o que é que, no fundo, o nutricionista vai fazer? Vai desenvolver projetos, programas de educação alimentar para a comunidade.
Sensibilização, prevenção.
Exatamente, sim. Uma nutricionista de centro de saúde também tem um bocadinho esta vertente nos cuidados de saúde primários. Pode também, mais a nível de saúde pública e epidemiologia, aplicar alguns estudos para avaliar a ingestão alimentar de determinado grupo populacional.
Ok.
Depois temos...
Ainda tem mais.
Sim. E se calhar ainda podia continuar.
É o universo, não é?
Depois temos a indústria alimentar, que, de uma certa forma, o nutricionista colabora no desenvolvimento de novos produtos alimentares, com base sempre nas recomendações nutricionais. Pode também dar apoio técnico e científico à parte do marketing.
Na forma também como os alimentos são processados, sim, a nível industrial, o nutricionista também está lá. É isso?
Deve estar idealmente, okay. E acho que as grandes empresas cada
prezam
vez mais
por isso, não é?
Sim, se bem que ainda vejo muitos anúncios para engenheiros alimentares, que também são profissionais habilitados, sim, mas muitos deles não incluem os nutricionistas, e eu acho que deveria.
É fundamental.
Sim, é fundamental, porque não há ninguém que conheça nutrientes e alimentos
como
melhor
vocês,
que nós, não é?
Tal e qual.
Ou
certo.
Idealmente deveria ser assim.
Certo, ok. São algumas áreas, sim. Aliás, eu contei umas quatro.
Certo, quatro, cinco. Eu ainda podia falar do desporto, mas eu acho que a nutrição no desporto é muito o que também se faz em nutrição clínica. Com um objetivo diferente, que é a otimização de uma boa performance, ter uma boa performance desportiva. Portanto, acho que sim, podemos englobar.
É da verdade muito abrangente e pode potenciar muitos contextos da nossa vida também,
sim,
não é,
sim,
Maria?
Sim, exatamente.
Então, este programa dedica-se a esta questão da parentalidade das nossas crianças. Tu tens especialização nessa área, e hoje vamos falar um bocadinho, se calhar, de que forma é que podemos promover o desenvolvimento saudável das nossas crianças e prevenir doenças, não é? Para depois não chegarmos efetivamente à patologia e precisarmos aqui de uma intervenção mais estreita e mais dolorosa até para a própria criança.
Exatamente.
Não é? Quando começamos aqui a mexer nos hábitos. E tendo em conta isto, quando nós estávamos a preparar este programa, tu falaste-nos 1100 dias, é isso?
Exatamente.
E quando eu li primeiro, o que é que será isto? Nunca tinha ouvido falar. E se calhar podemos começar por aí, que dizes, não é?
Sim, Bárbara, eu até fiz questão de o trazer, porque acho que dentro destes 1100 dias há fases onde se calhar nós não reconhecemos a importância de uma boa nutrição e alimentação. Então, o que é estes 1100 dias? De uma forma simplista, digamos que é uma janela de oportunidade para nós, através de um bom estado nutricional e de saúde, programarmos a saúde do bebê, não só no momento em que ele nasce, mas também na vida adulta. Digamos que o binómio de saúde e doença pode estar muito relacionado com muitas das coisas que aconteceram neste período de tempo. Talvez doenças que até venhamos a manifestar na idade adulta, mais tarde, podem decorrer de erros que aconteceram durante a gestação.
Ok. E aqui, durante a gestação, estamos a falar, não é, na nutrição da mamã.
Exatamente.
Não é?
Exatamente. Então, este conceito, anteriormente, eu, quando estava na faculdade, ouvi falar no conceito dos 1000 dias. E isto englobava o período da gestação, mais o primeiro ano de vida do bebê e, posteriormente, o segundo ano de vida. Atualmente, com a evolução, percebeu-se que se calhar há mais ali uma fase
que pode
a impactar.
Ser
e, exatamente, que é a fase da pré-conceção, os 90 dias da pré-conceção. Portanto, esta preparação, até aproveito aqui para alertar, se alguém que nos está a ouvir tenciona vir a ter um filho, deve-se preparar para esta gestação com muito tempo de antecedência.
Nós falámos aqui, quando tivemos o programa com a Melanie, efetivamente nos prepararmos antes, não é? Seja para esta parentalidade mais respeitosa, a todos os níveis, não é? E é importante tocarmos nesta questão. Até a nível nutricional, esta preparação faz todo o sentido.
Todo o sentido. Digamos que a mãe tem que estar com as suas reservas nutricionais ao mais alto nível, não é? Porque alguns nutrientes são importantes para um bom desenvolvimento do sistema nervoso central, tubo neural,
certo,
todos os órgãos. Portanto, é mesmo muito importante. E também aproveito aqui para dizer um pormenor. Nós, quando alguém fala, pretende engravidar, dizemos à mãe, pronto, vai a uma consulta com uma obstetra.
Uhum.
Neste período pré-conceção, nós temos que pensar, 50% da genética vem da mãe, mas os outros 50% vêm do pai.
Isso.
Portanto, a gestação tem que ser preparada pelos dois.
Dois ao nutricionista.
Exatamente.
E dois ao ginecologista.
E ao médico de família, ou quer que seja, fazer um despiste.
Sim, por acaso, eu não sei, não tenho essa percepção, porque nós podemos tomar suplementos na pré-conceição. Não sei se há esta prática de também a parelha, não é? E o pai tomar.
Eu acho que começa a ser falado. Uhum. Ainda no ano passado estive num congresso de nutrição materna e infantil, uhum, e também focaram nesse uhum pormenor. Anteriormente não, era okay, só a mulher que assumia a responsabilidade,
certo,
de tudo. Mas nesta fase, na pré-conceição, não, é 50%
faz tanto
do
sentido.
Pai, 50%
sim,
da mãe. Ambos têm que preparar, ambos têm que fazer um check-up a nível analítico, ver se está tudo bem, uhum, praticar atividade física, ter uma boa alimentação, não é? Para aquilo que vamos dar ao futuro uhum futuro bebê, ser o melhor possível.
Okay.
Tá bom?
Ok, certo.
E portanto aqui falamos de neste momento pré-conceção, uhum, falamos da obesidade paterna e da obesidade materna,
uhum,
falamos do estado nutricional que vai ter total impacto depois na gravidez, uhum, até mesmo a nível ambiental, contacto com fumo de tabaco, tóxicos, uhum, e etc., podem levar a algumas alterações epigenéticas,
okay,
que depois não são tão positivas, uhum, e depois o futuro ser vai herdar essas mesmas, okay, alterações. Passando então depois à gestação, encarando...
Aconteceu a magia.
Exatamente, encarando que a mãe estava e o pai estavam ótimos, que a nível nutricional também estava tudo ok,
uhum,
no ponto certo para iniciarem a obra, a uhum grande obra da sua uhum vida. Começamos então com o período de 280 dias da gestação. E nós sabemos, Bárbara, que durante este período da gestação, o aumento de peso da mãe, quer por déficit, quer
é
por excesso. Sim, e temos que encarar isso, uhum, encarar isso e até transmitir isso à mãe. Uhum. É inevitável, vai sempre acontecer. Certo?
E é saudável que aconteça.
E é saudável
de forma
que
regulada, não é?
Exatamente.
Maria?
E o peso que é suposto, nós temos guidelines, temos orientações.
Sim.
O peso que é suposto aumentar durante a gestação,
uhum,
é dependente do peso
historial
da mãe antes, no momento da
isso
concepção.
Isso é muito importante nós esclarecermos, não é?
Sim.
Porque depois há muito esta comparação, não é? Com outras mamães ou com outras pessoas,
sim,
que nós conhecemos. E a verdade é que cada um de nós é único, tem a sua forma de metabolismo, tem,
exatamente,
o seu historial, não é? E que se calhar provavelmente vai acontecer de uma forma comigo que não acontecerá contigo, por exemplo.
E está,
não é,
tudo bem.
E
não vamos
bem,
avaliar a nossa realidade com as lentes de outra pessoa.
Isso.
Porque enquanto eu numa gestação podia ser normal ou recomendado aumentar 12 quilos, uhum, para outra pessoa que iniciava este processo com excesso de peso, poderia não ser tanto, 7 quilos,
claro,
portanto isto não é igual para todos, portanto,
sim,
cada caso é um caso. E
por
vamos...
isso é que esta orientação profissional é tão importante,
sim,
para descansar, para efetivamente aquele tal normal que eu digo sempre que foi tão importante
no
meu processo,
sim,
não é? Isto é normal, ufa, é normal, ok, não é?
É, porque nós não sabemos, isto é mais a tua vertente, a nível emocional,
uhum,
isto, a gestação leva a mulher a um estado em que nunca esteve antes, as hormonas estão,
isso,
todas alteradas. E se tivermos uma mulher mais preocupada com a questão da imagem corporal,
uhum,
com o corpo, isto vai ter um impacto muito,
sim,
negativo. E,
sim,
eu acho que nós, profissionais de saúde, quando comunicamos com estas mulheres, devemos sempre alertar que é normal o aumento,
claro,
de peso acontecer, e eu ficaria preocupada era se ele não acontecesse.
Correto.
Okay?
É isso mesmo.
Agora, nós nutricionistas, os profissionais que acompanham estas gestantes, devem gerir este aumento de peso.
Sim.
Porquê, Bárbara? Nós sabemos que uma mulher que tem um aumento de peso excessivo,
uhum,
durante a gestação, nós podemos ter ali um bebé que nasça com mais resistência à insulina. Okay. E isto revela depois maior risco de ter problemas como diabetes no futuro.
É muito mais do que a mamã vai ficar com peso e vai ser muito difícil recuperar o peso. Estamos a falar de saúde.
Exatamente.
Dela, estamos a falar, não é? E do bebê.
Exatamente, totalmente. Totalmente isso, e é por isso que eu acho tão importante estarmos a falar aqui disto hoje. Por outro lado, se nós tivermos uma mulher que não teve um aumento de peso suficiente, pode ser sinal que não ingeriu as calorias e os nutrientes nas quantidades que ela necessitava, porque as necessidades energéticas da mãe durante a gravidez, claro que varia de semestre para de trimestre para trimestre, vão estar aumentadas, vão aumentando à medida que a gestação vai aumentando, vai progredindo também.
E alguma carência pode dificultar aqui a assimilação de alguns
nutrientes,
não é?
Certíssimo, exatamente. E podemos pôr em causa o desenvolvimento do novo ser.
Okay.
E o que eu queria então dizer é que quando o aumento de peso é insuficiente, o que é que nós vamos ter? Vamos ter ali um bebê que se vai adaptar a isto e, portanto, ele vai se tornar um poupador de energia. E posteriormente, quando ele nascer, a mãe vai ter toda a gente em cima dela, porque temos um bebê que nasceu com baixo peso. Isso. Vai ter toda a gente em cima dela para ela alimentar bem a criança, e nós se calhar vamos dar ao bebê muito mais até do que ele necessita. E como ele é um poupador de energia, ele vai ter um aumento de peso muito, muito rápido, e um crescimento também muito rápido, que vai ter impacto na curva de crescimento, pelo menos no primeiro ano de vida.
Ok. Como tudo isto está interligado, não é?
Sim. Já para não falar de outras patologias que podem surgir.
Sim.
Exatamente.
Okay. Depois da gestação, temos o primeiro aninho, não é?
Exatamente. O bebê nasce e temos ali o período até ao primeiro ano de vida, os 365 dias. E aqui surge. Temos as mamães que até conseguem amamentar, não é? E temos outras mamães que por algum motivo não o conseguem fazer. Ou não querem. Isso. E está tudo bem. Temos que normalizar isso também. Eu já vou dar a minha opinião mais à frente a respeito, mas temos que normalizar e ouvi-la sempre também.
Sim.
Porque quando o bebê nasce, o foco está no bebê e a mãe fica para segundo plano e não deve ser
assim.
É
uma chatice.
Acredito. Vou experienciar isso um dia.
Depende da nossa personalidade, como é óbvio, eu senti bastante.
Sim, e lá está, como também é uma fase mais sensível, mais frágil.
Sentimos de uma forma muito mais intensa.
Precisam de muito mais atenção. E preocupação, não é, Bárbara? Portanto, o que a evidência científica nos vai dizendo é que há diferenças no crescimento dos bebés que são amamentados via leite humano, como estou a falar, ou aqueles bebés que são alimentados por fórmulas infantis.
Fórmulas, não é? Porque as fórmulas tentam se aproximar, mas se é aproximado não é igual.
O isso leite materno não se consegue imitar, nem nunca se vai conseguir. Se eu te disser que tu podes ter aqui duas mulheres com bebés que nasceram exatamente no mesmo dia e fores avaliar a composição do leite materno de uma mulher e da outra, é totalmente diferente.
Sim.
Ele é inimitável.
Isso também tem a ver também com as necessidades, porque se vai adaptando.
E tem a ver
com
as necessidades do bebê e com a alimentação da própria mulher.
Sim.
Da própria
mulher. Incrível. A natureza é incrível.
É mesmo muito incrível e muito bem formada. Portanto, o que é que nós sabemos? Que os bebés que são alimentados por formas infantis, que antigamente então tinham um teor proteico muito elevado, tinham um crescimento muito mais acelerado, comparativamente com as crianças amamentadas pela mãe, porque tinham um crescimento mais harmonioso, que é o que nós, no fundo, queremos. Depois, o que é que também acho que é importante falar aqui, que se calhar vamos falar disto mais à frente, e está tudo bem, é o respeito pela saciedade do bebê. Enquanto o bebê é amamentado, ao contrário do biberon, não é? Que nós pomos ali a quantidade de 200 mililitros, o que quer que seja, e queremos que o bebê beba aquele biberon todo até ao fim, através da amamentação é o bebê que regula, não é? Portanto, já temos ali uma boa criação, regulação da saciedade,
é?
Sinais de fome. O bebê dá sinais e a mãe percebe. Ok, já não quer mais, vamos parar por aqui. Que é muito importante depois no comportamento alimentar no futuro. Outro ponto crítico. chegamos ali ao momento da introdução alimentar, da complementar, da introdução de alimentos complementares. Quando o leite materno deixa de ser suficiente, é necessário nós começarmos a introduzir outros alimentos, porque lá está, as necessidades energéticas e nutricionais do bebê também vão alterando. É importante aqui uma boa introdução alimentar para conseguirmos programar os gostos alimentares no futuro.
E desenvolver.
Certíssimo, e desenvolver. Acho que vamos poder detalhar isto um bocadinho mais para a frente, não vou aqui avançar muito. E depois chegamos ali ao primeiro ano de vida, que é quando o bebê já está apto para ter a alimentação juntamente com o resto da família. E o que eu noto, e também já ouvi outros colegas meus e até pediatras a falar, é que há muita preocupação durante a amamentação, há muita preocupação na introdução alimentar, mas chegamos aqui ao primeiro ano de vida em que o bebê ou a criança está apta para comer o que a restante família come. E eu ponho as mãos à cabeça, porque muitas famílias não aproveitam este momento como um momento de oportunidade para melhorar os seus hábitos alimentares também.
Sim. E relaxa-se mais,
sim,
nessa fase.
Relaxa-se totalmente. Eu acho que a idade pediátrica, especialmente, isso não deve acontecer,
certo.
O consumo é excessivo de gorduras saturadas, açúcar, sal, não é? O que não é de todo o recomendado.
Não contribui de forma positiva.
Certíssimo.
Para o desenvolvimento saudável daquela criança, não é? E se estamos numa janela,
devemos aproveitar,
não é? Para tentarmos passar as melhores bases, não é?
Porque é como eu te digo, Bárbara, nós podemos vir a manifestar doenças no futuro
que decorrem
em consequência deste período de tempo. Portanto, estou aqui também a tentar sensibilizar a todos os pais que estejam nesta fase. Aproveitem, toda a família deve mudar um bocadinho os seus hábitos, caso não sejam os mais adequados. A exceção pode estar presente e deve, não há aqui fundamentalismos, mas dar o exemplo. Os pais aqui são o exemplo.
Sim, e falamos tanto aqui da espelhagem, Maria, e de como é importante os miúdos olharem para nós, não é? Como modelos.
Certo.
E não terem um prato diferente do nosso. Pronto, são pormenores que depois,
sim,
no gosto alimentar, na diversidade, eu vou falar também um bocadinho na minha experiência, espero hoje termos tempo, mas se não tivermos, vamos estar juntas de novo.
Exato, voltamos novamente.
Porque sinto que no meu caso em particular, isso pode ter condicionado o desenvolvimento, não é?
Sim.
Do Santiago, a nível de gosto, de relação com a comida. De estar mais tensa, não é? Nesse processo.
Eu acho que também é natural, Bárbara, porque foi o primeiro filho e tu fizeste o melhor que podias.
Certo.
Portanto,
só quando olhamos para trás é que percebemos as consequências.
Exatamente.
Disso, que é um bocadinho.
Exatamente.
Isso, não é?
Mas tenho a certeza que foi por teres informado tão bem,
certo.
E visto que estamos aqui a falar hoje,
sim,
que tiveste o máximo cuidado e, portanto, certamente que programaste o Santiago para ser um menino muito saudável.
Okay.
No que toca.
Tentei.
Sim,
depois
que toca
temos
o segundo ano de vida, não é? Para terminar aqui este período de 1100 dias. No fundo, o que temos que tentar aí é consolidar bons hábitos alimentares, não é?
Já introduzimos,
temos
uma diversidade alimentar, não é?
A partir do primeiro ano de vida, o bebê está liberado para comer o que o resto da família come, portanto, vamos consolidar os bons hábitos alimentares, os gostos,
criar
as
rotinas também.
Criar
não
rotinas,
é?
Não há exceção, todos comem o mesmo. Podemos até aqui começar a trazer as crianças para a cozinha para verem a preparação dos alimentos, naqueles meninos com 2 anos que já estão mais interessados em
é
observar.
É importante para eles, sim, o sentirem-se envolvidos,
sim,
e
sim,
perceberem,
sim,
o que está ali a acontecer, não é?
Eu acho que é de máxima importância e, portanto, mais uma vez reforço, a preocupação não é só na gestação, não é só no primeiro ano de vida e na introdução dos alimentos. É muito antes disso, antes da concepção, pelo menos 3 meses antes.
Okay. Pai e mãe.
Pai e mãe, exatamente. Depois na gestação, a mãe,
sim,
também ter bastante.
E o pai colaborar, não é? Porque
sim,
o pai não vai passar a vida a comer fast food.
Não, tem que ser até para depois estar mais apto e preparado
e
para o primeiro ano de vida, não
sim.
é, Bárbara? Para depois quando comerem sopa, comerem legumes, comerem fruta. Aqui, nesta fase, a imitação é pelo comportamento dos pais, não dos pares. Portanto, têm que ser exemplo.
Isso, é essa a mensagem. E quando estávamos a falar destes 1100 dias, tocámos na amamentação, não é? E se calhar hoje nós deixaríamos aqui com os ouvintes os benefícios, sim, não é? Da amamentação, ou seja, o que é que ganhamos com isso, afinal?
Sim, sim. Olha, eu vou falar de uma forma breve e começo por dizer o primeiro benefício. É bastante económica, não é? E ecológica.
Está sempre pronto?
Está sempre pronto a qualquer momento, a qualquer hora. Depois, o leite materno, ou humano, eu gosto mais de dizer leite humano. Ouvi uma professora, a professora Inês Tomada, foi minha professora de faculdade e agora, tanto a pós-graduação como de curso, ela disse que gosta de usar o termo leite humano, porque leite materno é de todos os mamíferos, não é? Portanto, de leite humano. Isso. É adaptado à evolução do recém-nascido e bebê. Portanto, a composição vai variar em cada fase, não é? Já para não falar que até varia ao longo do dia e ao longo da mamada.
Pois, porque isso é as necessidades, não é? Que o bebê... É incrível como é que isto pode acontecer em dois corpos distintos, a mãe e o bebê, não é? E é esta adaptação, tanto na quantidade como na composição, não é? Incrível.
No início da mamada, digamos que o leite vai ter uma maior concentração em lactose e em proteína, e depois no final da mamada vai ter maior concentração em gordura, que é mais saciante. Até está incrivelmente estruturado assim, porque se nós, se calhar, no início da mamada, se tivéssemos maior concentração de gordura, o bebê ia começar a mamada e ficar logo saciado, mas não, deixamos isto para o fim, mas todos os componentes são importantes. É de fácil digestão. O bebê, à partida, irá digerir muito bem o leite da mamã. Apesar de não ser um alimento riquíssimo em ferro, tem o ferro na forma de lactoferrina, que tem uma melhor biodisponibilidade. Okay. E, Bárbara, o que é que acontece? As reservas de ferro do bebê são garantidas dentro da gestação.
Ok.
E, por volta dos 6 meses, estas reservas vão-se esgotar. Portanto, é importante que, depois de nascer, o bebê tenha um bom aporte de ferro. E o leite materno, apesar de não ser rico neste mineral, acaba por ajudar, né? Por ser biodisponível, porque vai aproveitar bastante bem. O que é ser biodisponível? É nós conseguirmos aproveitar muito bem, absorver muito bem a quantidade de ferro que o alimento nos fornece. Além disso, não sei se já ouviste falar na microbiota. O que é a microbiota, Bárbara? Vou tentar traduzir isto por miúdos. Nós temos bactérias que habitam no nosso organismo, nosso intestino, por exemplo. E nós precisamos delas e elas precisam de nós. Vivemos em simbiose.
Isso.
E, portanto, essa microbiota intestinal que tem que ter uma boa composição e concentração de bactérias. Concentração e composição adequada para uma boa saúde intestinal e de vida. Cada vez mais se vem a investigar o impacto da microbiota intestinal, por exemplo. Ah, e aqui um à parte, não é tanto da minha área, a microbiota da criança é dependente do tipo de parto que tem. Okay. Se é um parto via cesariana ou vaginal. Pronto, é incrível mesmo. Bem, mas não fugindo aqui muito do que estamos aqui a falar hoje.
Como é que nós ajudamos?
Exatamente. O leite humano não é estéril. O leite humano tem bactérias, portanto vai promover a criação de uma boa microbiota para o bebê. Depois, é também importante ao nível do sistema imunitário, porque o leite materno é um veículo de anticorpos, não é? Que favorece uma melhor maturação do sistema imunitário, e também se tem vindo a observar que há menor índice alérgico em bebés que foram amamentados. Depois, eu acho que já falei disto antes, mas volto a reforçar, é a tal regulação de saciedade, não é? O bebê é que doseia a quantidade que quer. Não temos ali um biberon que ele tem que obrigatoriamente quase beber até ao fim. Portanto, é importante neste aspecto. Depois, outro pormenor que eu acho também muito interessante é a educação do paladar. E sabes porquê, Bárbara?
Então,
o leite humano, não é? Varia o sabor consoante os alimentos que a mãe come.
Ok.
Digamos que podemos beneficiar disto, porque quanto mais à frente na introdução alimentar colocares, por exemplo, legumes, o bebé, como já teve minimamente em contacto através do sabor do leite da mãe, já não vai estranhar tanto. E chega aqui, vou agora aqui até introduzir algo, vou recuar um bocadinho no tempo, mesmo na gestação, aquilo que a mãe come.
Nós falámos aqui sobre isso, não é? Porque até o próprio líquido amniótico, não é? Muda efetivamente.
É isso mesmo.
E eles vão. Eu acho que aqui foi a Ana que falou. Que eles deglutam mais quando é açucarada, não é? Ou seja, nós conseguimos trabalhar tudo isto já na gestação, mas depois esta amamentação com leite humano é importante. Porque também os vai habituar a esta diversidade alimentar.
É isso mesmo. O gosto pelo doce e pelo salgado são inatos. Portanto, vamos tentar contrariar e dar esses alimentos o mais tarde possível. Tentar dar alimentos com um paladar mais azedo, mais ácido. Portanto, os legumes, por exemplo, se tivermos uma mãe que consumiu legumes durante a gestação, através do líquido amniótico, a criança teve em contacto. Se tivermos uma mãe que durante a amamentação, consumiu legumes também. Nós vamos ter um bebê que, se calhar, no momento da introdução alimentar vai aceitar.
Vai ter mais abertura,
já não é um sabor estranho, porque nós vamos sempre estranhar aquilo que não conhecemos, claro, os sabores que não conhecemos, e as crianças não fogem à regra.
Claro.
Depois também, a nível do desenvolvimento dos músculos da face e da mandíbula, não é? Pelo ato da sucção, o que depois vai ter muito, muito, muito impacto na mastigação.
Que é diferente na mama do que biberon, não é?
Exatamente, isso mesmo. Temos também, aqui já entra mais na tua área, que é a ligação afetiva, maior estabilidade emocional, porque é aquela...
Amamentar é muito mais que alimentar.
Sim, exatamente. E pronto, acho que temos é que também dar a ideia que nós vemos através de redes sociais e etc. a amamentação como algo... acho que a amamentação é muito romantizada. Se calhar tu melhor que eu podes falar disto. E para a mulher é um desafio.
Sim.
Nós temos o peito que muitas vezes fica ferido, dói.
E uma fase inicial é sempre complexa. Aliás, acho que é um desafio para ambos. Tanto o nosso bebê conseguir fazer uma pega e conseguir efetivamente, não é, suprimir a sua necessidade.
Sim.
Como nós conseguirmos ali adaptar o nosso físico, que não está habituado àquela fricção tão contínua.
Exatamente.
Não é? É um desafio, sim. E demora o seu tempo para nos adaptarmos também fisicamente.
Sim. E eu acho que é importante nós sensibilizarmos para isto, para a mulher também já saber para o que vai, não é? Não é tudo rosas, infelizmente.
Muito importante, mas... porque o conhecimento é uma vantagem e não deve existir pressão nesse sentido. Nós damos sempre o melhor que nós conseguimos, não é? Até quando conseguimos.
Exatamente.
Que é um bocadinho por aí.
E nós somos humanos, vamos sempre falhar.
Devemos nos permitir isso, é assim que evoluímos. Eu recordo-me que a fase inicial foi muito complexa, até mesmo pela descida do leite, porque o Santiago nasceu de cesariana e ninguém preparou para isso. Ou seja, eu achava que toda aquela medicação que eu tomei antes da cesariana ia potenciar isso, mas não potencia da mesma forma do que se for um parto,
natural.
Não é vaginal. É muito diferente. E na verdade foi duro emocionalmente e psicologicamente para mim aceitar isso, só porque não estava preparada e não equacionei nunca essa hipótese. Depois, os primeiros meses são efetivamente dolorosos, não é? Depois, quando já está a correr muito bem e já é tão prazeroso para ambos, o Santiago, mais ou menos com 5 meses e meio, deixou de querer e de se sentir confortável. A verdade é que eu sinto hoje, Maria, refletindo, que se calhar se eu tivesse procurado, e era uma atitude inteligente,
certo,
ajuda especializada nesta área da amamentação, se calhar Santiago não teria terminado aos 5 meses e meio.
E ainda,
não é?
Bem que estamos a falar disto aqui.
Sim, porque eu achei que, ou seja, ele já não quer mais, porque eu usava um biberon específico para efetivamente conseguir compensar, e quando eu estava ausente ele teria que beber o meu leite, mas com o biberon, depois ele com a maminha conseguia na
o
mesma.
Biberon que ele tinha era aqueles biberons que agora são mais adaptados para a amamentação exclusiva, que é tipo um género de uma colherzinha, na vez de ser
não, ele tinha daqueles bicos da novela.
Ah, sabes? É que o que é que acontece? Acha-se que os bebés, quando começam a mamar nesses biberons, perdem interesse pela mama.
Pois,
porque é muito mais
fácil.
Porque o
nosso receio é esse, ou seja, nós tentamos ir buscar o que é que pode ser mais semelhante, que não é possível, não é? Já percebemos, nem a fórmula, quanto mais a estrutura do biberon, mas o certo é que isso aconteceu, aos 5 meses e meio, mais ou menos. E eu agora percebo que existem especialistas nesta área.
Sim. Até enfermeiras, nutricionistas.
E a verdade é que eu ainda tive alguma ajuda na pega numa fase inicial, mas depois achei que pronto, ok. E é um bocadinho isto, é procurarmos ajuda especializada para normalizar, para ajudar, porque o que poderia estar a falhar ali, não é? Poderia ser algo que eu não me tivesse a perceber. E é um bocadinho por aí. E eu senti muito isto. A primeira fase foi muito dolorosa e depois, incrivelmente, o nosso corpo se adapta fisicamente. E já é tudo tranquilo. E era tranquilo para ambos e prazeroso.
E eu acho que é ótimo para ambas as partes, não é, não é, Bárbara? E a Organização Mundial de Saúde recomenda o aleitamento materno, de preferência exclusiva até à introdução alimentar, posteriormente, como complemento, até aos 2 anos de idade. Se não conseguirmos até aos 2 anos, por algum motivo, e aí o que é que acontece? A mãe começa a trabalhar e a produção de leite é muito tendo em conta a demanda do mesmo.
Isso.
Portanto, se nós não tivermos uma demanda do leite, ele vai acabar, as nossas glândulas, não é?
Vão perceber, não deve ser necessário.
E não produzem isso. Tanto, até que deixam de produzir mesmo. E acho também que é importante aqui salientar que há que respeitar a mulher que não quer amamentar.
Isso.
Ou não pode amamentar, porque acima de tudo o que nós queremos é que a mãe esteja bem emocionalmente para ela e para o bebê. Mas eu, como nutricionista, não podia deixar de passar aqui todos estes benefícios e a importância.
E o nós falarmos dos benefícios não faz de nós fundamentalistas. Nós estamos a alertar das consequências positivas deste hábito, não é?
Bem, exatamente.
Maria, o tempo aqui, de facto, passa muito rápido. Antes de estarmos no ar, eu estava a confidenciar com a Maria, e já tínhamos falado isto no nosso grupo, não é? Que nunca conseguimos levar o nosso...
Eu vi agora as horas e fiquei admirada.
Até ao fim, porque é isto, não é? Nós estamos aqui a partilhar o nosso saber, a partilhar experiências e acontece. Acho que ainda conseguimos falar um bocadinho desta introdução alimentar e da diversidade de alimentos, não é? Que acho que é importante.
Certo.
O restante, se não conseguimos, vamos estar juntas mais vezes,
não é? Com todo
o
gosto, Bárbara. É só convidados.
Por isso, agora passávamos para esta parte da introdução alimentar.
Sim.
Que acontece ali perto de um aninho, não é?
Então é o seguinte, nós temos várias organizações que nos dizem qual é o momento certo para a iniciação da nossa diversificação alimentar, até o que eu gosto mais de dizer, alimentação complementar, porque o leite humano vai estar lá na mesma,
sempre.
Mas já deixa de ser suficiente face às necessidades, não é, da criança, e então nós temos que começar a introduzir alimentos. A Organização Mundial de Saúde recomenda a partir dos 6 meses, nunca depois, pode ser um bocadinho antes, mas depois é que não, senão estamos ali a perder o comboio.
Isso.
A ESPGAN,
a tal janelinha, não é?
Sim, exatamente, a janela da oportunidade, que aqui também está presente. A ESPGAN diz-nos que pode ser nunca antes dos 4 meses, após os 4 meses, mas desde que o bebê tenha os sinais de prontidão. Quais são os sinais de prontidão? É o bebê conseguir segurar a cabeça, estar sentado numa posição mais estável, sem grandes oscilações. O que eu recomendo é por volta dos 5 meses e meio. Porquê? Porque é o que nós, pela evolução, não é? Nós, da ciência, nós vamos percebendo que é aí que à partida o bebê tem os sinais de prontidão, aqueles que eu referi, e que temos um desenvolvimento do trato gastrointestinal, um desenvolvimento renal, motor, sensorial adequado para o bebê consumir outros alimentos que não só o leite materno. Há aqui, Bárbara, consequências, quer pela introdução precoce de alimentos, quer para a introdução tardia.
Okay.
E eu posso aqui focar um bocadinho.
Sim.
Se nós introduzirmos antes dos 4 meses, o que é que acontece? Nós não temos ali um bebê com uma maturidade suficiente. Uhum. E há riscos, não é? Mais riscos a nível de intolerância, okay, digestiva, até mesmo ao nível de sensibilização alérgica, porque uhum, o sistema imunitário do bebê naquele momento ainda é muito imaturo, okay, e só está pronto para lidar com o leite humano ou fórmulas adaptadas. Okay. Mas, por outro lado, se nós introduzirmos depois destes 6 meses, nós estamos a perder o comboio e uma série de oportunidades, porque neste momento há mais facilidade, não é, de nós conseguirmos treinar o paladar do bebê para ele reconhecer diferentes sabores, programar as preferências do mesmo. Também a nível do desenvolvimento neurosensorial, ele contactar com diferentes texturas para um dia mais tarde não vir a estranhar ou a ter neofobias e etc., em que recusa algum tipo de texturas alimentares. Okay. É também crucial a nível de desenvolvimento motor, a mastigação. Se nós tivermos um bebê em que vamos atrasar muito a introdução alimentar, nós vamos ter uma criança que, se calhar, com 2, 3, 4 anos não vai saber mastigar. Okay. E há mais risco, okay, de se vir a engasgar.
O estarmos conscientes, sim, destes impactos é fundamental, não é? Para depois não perdermos estas, sim, oportunidades, sim, sim, não é, Maria?
Ninguém quer perder o comboio, vamos lá. E o que é que acontece se perdemos o comboio? Depois vai ser necessária uma equipa multidisciplinar para conseguir, uhum, que este bebê tenha uma boa ingestão alimentar e por aí fora.
E os impactos são generalizados, não é?
Sim,
só,
sim,
né?
Sim.
São questões físicas e psicológicas numa simbiose que deixa de acontecer, não é?
Totalmente, totalmente. Este momento, a partir dos 6 meses, é o momento-chave para a introdução alimentar. Uhum. E até posso aqui já adiantar-me um bocadinho, Bárbara. Uhum. Antigamente, o que é que nós achávamos? Não sei, quando eu estava em 2017 na faculdade, ainda foi isto que eu aprendi. Que a introdução dos alimentos era muito faseada e tínhamos que esperar muitos dias, 3 dias no mínimo, até introduzir o próximo. Daqui a mais o bebê faz 1 ano e nós ainda estamos a introduzir alimentos, valha-me Deus. Felizmente, agora o que é que a ciência nos diz? Que até os alimentos que sejam potencialmente alergénicos, como é o caso do amendoim, por aí
os
fora,
mangos.
Exatamente. Quanto mais cedo forem introduzidos, melhor. Mas quanto, okay, mais cedo, não é antes dos 5 meses, está bem? Depois sim, mas quanto mais cedo eles forem introduzidos, melhor para a proteção, prevenção de virmos a ter reações, okay, reações alérgicas. Claro que está cá alimentos que não são recomendados, uhum, nesta fase da introdução alimentar, como é o caso do mel. Uhum. Temos o risco de botulismo, okay, que é uma patologia grave, portanto, uhum, temos que a evitar. Okay. O açúcar e o sal, já falámos, o gosto pelo açúcar e pelo sal é inato. Vamos atrasar.
Precisamos trabalhar.
Depois dos 2 anos, pronto, podemos a partir de 1 ano ser um bocadinho mais flexíveis, está bem, mas idealmente depois dos 2 anos de idade falamos sobre isso.
Maria, deixa-me fazer-te uma pergunta. Quem é que dá estas orientações?
Quem o faz são os pediatras, certo? Uhum,
certo. Que, no meu caso foi.
Mas por que não começarem a servir-se de nós nutricionistas para ajudarmos também ou trabalharmos em equipas multidisciplinares? Acredito que muitos pediatras se vão atualizando e estão à par destas recomendações mais atualizadas, destas guidelines.
Mas não são nutricionistas, certo?
Mas não são nutricionistas.
E este trabalho complementar e multidisciplinar eu acho que é fulcral.
Sim, sim, sim.
O pensarmos nisto, ok, a introdução alimentar, quem é que dá as orientações e quem que me foi dando os papeizinhos, como é que eu tenho que fazer? Foi o pediatra do Santiago.
E é assim, Bárbara, eu não conheço ninguém pessoalmente. Uma das minhas melhores amigas está a tirar a especialidade em pediatria, portanto, okay, não, mas sei que ainda há pediatras mais antigos, uhum, que as recomendações que dão não são as mais atualizadas. Eu não tenho nada contra nenhum pediatra,
sim,
acho que fazem,
claro,
muito bem o seu papel.
Aliás,
mas
nesta fase do início de vida de nossos filhotes, eles são cruciais para nos, sim, normalizar e para nos apoiar. Que a questão é que são situações específicas, como a introdução alimentar, que se calhar, a par do nosso pediatra e da consulta e das orientações,
sim,
dele,
sim,
devemos também ter estes nutricionistas que ainda por cima são especializados em nutrição infantil, não é? E que é tão importante.
E não sei se sabes, Bárbara, mas os índices alérgicos estão cada vez mais elevados.
Uhum.
E eu acho que também é muito de as crianças não contactam com a natureza. O nosso sistema imunitário,
sim,
serve para ser agredido.
Isso.
Para conseguir reagir. Senão ele não se vai
não têm anticorpos.
Exatamente. E, portanto, as crianças agora são muito protegidas a nível alimentar também. Lá está, alguns alimentos potencialmente alergénicos são só dados muito mais tarde, depois de um ano de idade. Sim. Isto tudo vai ter impacto. E
isso.
Uma alergia alimentar é uma questão de...
muito complexa.
Muito complexa, até mesmo a nível emocional para a criança. Sim. Estar na escola e ver uma criança a ver, por exemplo, o leite escolar, não é? Isso. E ela não o pode beber. Felizmente isso. Temos algumas alternativas a isso. Mas
diferencia sempre, isso tem sempre algum impacto.
Tem,
não é?
tem.
E podemos evitar. É isso
mesmo. É isso mesmo, okay. E se nós o pudermos fazer, fazer melhor. Então, também não está permitido óleos e infusões de funcho, assim como bebida de arroz pelo elevado teor em arsénio. A bebida de arroz tem muito arsénio, que não é suposto uma grande ingestão nesta fase do ciclo de vida. Volto a salientar muita atenção à saciedade do bebê. Não vamos distrair o bebê enquanto ele está a comer com tablets, telemóveis, pelo comer tudo o que está no prato. Não, vamos ouvi-lo, porque se ele não tiver uma boa regulação de saciedade agora, tem muito mais risco. Sim. De ser uma pessoa com excesso de peso, obesidade no futuro, má regulação, não é? Fome emocional, porque a criança não foi habituada a ouvir os sinais que o seu corpo dá.
Nem respeitamos para que deixasse isso.
Sim,
não é?
exatamente. Nada disso, por favor. E também sensibilizar para outro aspecto. Temos que pensar que o estômago de um bebê e de uma criança é muito mais pequenino que o nosso.
Ah, é?
Muito mais! Por exemplo, Bárbara, a criança no seu primeiro ano de vida tem um estômago do tamanho de uma maçã. Cabe ali mais ou menos 250 mililitros. Portanto, às vezes o bebê não está. A criança, desculpa, não está a comer mal, apenas não está a comer na perspectiva ou nas expectativas que os pais têm. E, portanto, vamos respeitar, não vamos habituar aquela criança a infartar. Isso. Sem necessidade nenhuma, apenas a comer aquilo que realmente precisa.
E acho que nós, principalmente os pais, não é, de crianças com percentis abaixo dos 50, não é? Nós vamos falar disso hoje, provavelmente não vamos conseguir.
Sim.
Não é felizmente, infelizmente, porque efetivamente acho que tivemos muito sumo, não é? E
sim,
falámos
sim.
Coisas muito sérias e importantes, Maria. Mas é isso, temos essa pressão, não é? De que tem que comer e tem que ganhar peso, e é difícil termos esta atitude mais respeitosa quanto à associação, quanto ao gosto.
Eu nem vou dar a minha opinião sobre os ecrãs, não é? No momento da refeição, até sim. Porque faz-me alguma espécie, faz-me alguma confusão.
Sim.
Claro que ainda não sou mãe, não é? Estou aqui a abrir um bocadinho o jogo, mas
prejudica tudo isto.
Sim,
toda
totalmente.
Esta relação com a alimentação.
Porque
não é?
A criança não está atenta ao ato de comer, Bárbara, nem sequer a saborear os alimentos.
Certo.
Está a comer por intuição. Criar ali um ambiente totalmente irreal, ilusório, para a criança pensar que está nas...
Vai ter depois consequências.
Sim, não
quando
está...
tiver que ser mais autónomo.
Exatamente,
na refeição,
exatamente.
Quando tiver que ter aqui o gosto por situações mais saudáveis, o que for.
Se
não é?
A criança só come quando está distraída com outros estímulos, eu acho que já é necessária alguma intervenção.
Certo.
Não é um bom
certo.
Sinal.
É verdade.
Está bem? E não estamos aqui a educar o paladar da criança, porque a criança nem está a reparar naquilo que está a comer, e há risco de comer até muito, muito mais.
Sim. Ok. E falámos aqui em situações que devemos ter em atenção e alimentos assim mais...
Sim, sim. Ah, eu ainda posso dar aqui, porque é algo mais recente. Anteriormente o leite de vaca estava totalmente contraindicado até um ano de idade. Recentemente a OMS lançou novas recomendações, e até mais também muito a pensar na capacidade económica de alguns, de alguns pais, e portanto ele pode ser usado como complemento, mas idealmente, e aqui é a minha visão mais pessoal também, a opinião, como, por exemplo, um ingrediente de um bolo, de uma panqueca, como um complemento ou como ingrediente de preparações culinárias e não tanto. O ideal, reforço mais uma vez, leite humano até aos 2 anos.
Ok, e depois a partir daí.
Depois então a partir daí logo se vê.
Ok. Nós tínhamos aqui, íamos falar dos métodos tradicionais de introdução alimentar, certo, Maria?
Sim.
E outro método muito especial. Nós temos 2 minutos. Podemos introduzir, se calhar,
sim.
E depois exploramos mais
à frente.
Pode ser,
noutra, Maria, noutra oportunidade. Então, Bárbara, nós temos o método tradicional.
Uhum.
O que é que acontece no método tradicional? É o pai que vai controlando. Não é a introdução complementar dos pais que vão controlando a introdução alimentar dos alimentos, eles são oferecidos à colher e há uma progressão, digamos assim, da textura.
Uhum.
Começamos por uma consistência de papa, uhum, depois passamos gradualmente para uma textura mais heterogénea, já com alguns pedaços, até que depois terminamos com os alimentos sólidos.
Uhum.
Depois temos o baby led weaning, em que aqui quem controla o desmame é o bebê.
Ok.
O pai aqui só põe os alimentos à frente.
Olha que respeitoso que isso é, não é?
Certo. Portanto, os alimentos são apresentados inteiros, não é? Uhum. Ao bebê, e o bebê vai pegando, vai explorando. E o que é que acontece? A criança vai-se autoalimentando e escolhe os alimentos que quer agarrar e comer.
E esta é a grande diferença entre estes dois métodos.
Maria,
vamos continuar numa próxima oportunidade. Foi tão bom.
Eu também gostei muito.
E aprendi muito contigo.
Ainda
Maria.
Bem, Bárbara.
Obrigada.
E até obrigada a eu. E até à próxima.
Um beijinho a todos que continuam connosco.
De uma boa tarde e bom carnaval.
Bom carnaval.
Pausa. Com saúde mental. O universo da parentalidade em discussão na rádio AVFM. Ou como a literacia em saúde mental pode fazer toda a diferença na sua vida.